Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, investimentos e economia da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje falaremos sobre sucessão. Então, para você que entrou aqui em contato com a gente, conheceu nosso podcast ou pelo YouTube, aqui o BTC Money, se interessa por investimentos e tal, muito raramente você vê algum conteúdo sobre sucessão, imagino, né? Então, planejamento sucessório, regimes de casamento, herança e os bens que podem ser divididos, né? Isso é muito importante no planejamento financeiro. Mas antes de falar sobre isso, peço para você seguir a gente lá no Instagram, @instabtcompany, e vou introduzir aqui meus caríssimos colegas de bancada, Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do General Finance Program, nosso programa de mercado financeiro. Fala aí, Rafa.
Fala, pessoal. Prazer estar com vocês novamente. Hoje vamos falar de um tema que alcança o impacto na vida de todo mundo. Todo mundo vai passar por isso, ou quase todo mundo, por isso em algum momento na vida, né? Se preocupar. Como é que eu faço para optar? Qual a melhor escolha de casamento, né? De regimes, de comunhão que existem? Então, vai ser bem bacana falar sobre isso. A gente acabou de terminar as turmas do GFP e do GBP, sucesso total, todo mundo feliz, alunos elogiando, né? Contentes com as turmas virtuais, com os virtual lives. Então, vamos que vamos, mais um episódio, bora lá.
Excelente, Rafa. Vamos, muito orgulho das turmas aí que a gente finalizou essa semana. Boa. E com a gente também, Marco Palhares, instrutor de investimentos do General Business Program. Fala, Marquinha.
Grande Habib, grande Rafa, é sempre uma honra, um prazer estar aqui nessa bancada maravilhosa, nesse 48º do nosso BTC Money. Aproveitando para lembrar para o pessoal, né, Habib, que dia 17, essa quinta-feira, tem o nosso querido programa ao vivo do BTC Journal, com nossos queridos Habib, Mayara e o Renato Aracaki. É isso, Habib, vamos que vamos!
Vamos lá, pessoal, tem muito assunto, né? Então, para você que está acompanhando a gente pelo podcast, no BTCcast ou pelo YouTube, né? Esse tema é um tema um pouquinho diferente, mas dentro ainda do planejamento financeiro e fundamental para elaborar a sua segurança financeira ao longo da vida, tá? Então, vamos lá, pessoal. Lembrando que semana passada a gente falou sobre seguro de vida. Seguro de vida, como o Marquinho muito bem colocou, especialista aí no tema, né, é um instrumento que ajuda no planejamento sucessório. No episódio que vem, a gente vai falar sobre outros instrumentos também. Então, segue aqui a minissérie sobre sucessão. Mas hoje a gente vai falar sobre os aspectos gerais de sucessão, onde se aplicam e por que que isso acontece. Então, pessoal, para começar aqui, eu queria que o Rafa comentasse um pouquinho, né, sobre os bens que entram na sucessão, né? Então, a sucessão é realmente você deixar os seus ativos e tal para pessoas que vão ter o direito de usufruir isso depois que você passa em vida ou além da vida, tá? Então, o que que entra, Rafa, dentro da sucessão, né? Quais os bens e como que eles se diferenciam quando você vai fazer essa passagem?
Quando a gente está falando de sucessão, é importante, vamos dizer assim, a prevenção, né? Ou o planejamento de como lidar da melhor maneira com esse evento, né? Que seria o que você falou, o passamento, ou seja, quando isso acontece, existe uma série de questões relacionadas a como os bens vão ser transmitidos para os herdeiros, tem algumas questões relacionadas também a de que maneira esses bens serão divididos entre os cônjuges, né? No caso de alguém que seja casado. Portanto, é bastante importante se preocupar com isso, e quanto antes for feito esse planejamento, melhor, porque aí as coisas acontecem de maneira mais fluida, né? Sem nenhum tipo de entrave, sem nenhum tipo de problema. E aí alguns aspectos são importantes. Primeiro é entender o que constitui o patrimônio, ou seja, o que constitui todos os bens que são de propriedade de uma pessoa, né, que possui herdeiros, enfim, que é casada. E aí a gente está falando basicamente de tudo, né, dos bens financeiros, ou seja, dos ativos financeiros, o patrimônio em liquidez investido. A gente está falando dos imóveis, e aí dos imóveis, principalmente se for uma família que possui muitos imóveis e recebe renda desses imóveis, é interessante, é importante entender a configuração, porque isso impacta também no processo de sucessão. É importante entender se é uma família empresária, ou seja, se tem muitos muitas empresas eventualmente, né? Porque tem muitas configurações distintas possíveis, então tudo isso entra quando a gente está falando sobre sucessão. E é fundamental que a família, ou todos aqueles envolvidos, né, ou que de alguma maneira possam ter direito aos bens, se reúnam, conversem sobre isso em vida, falem sobre os interesses, o que cada herdeiro eventualmente pensa sobre, né, de que maneira. Isso poderia, ou o processo aí de sucessão de transmissão patrimonial poderia ser feito da melhor maneira, de modo que todo mundo tivesse de acordo, de modo que todo mundo entenda ou entendesse o que está envolvido, quais são os fatores importantes. Então, é bastante recomendável, vamos dizer assim, que a família converse sobre, se reúna, pense em conjunto, faça todo esse planejamento. Com todas as partes envolvidas, vamos dizer assim, né? No que diz respeito à parte societária, para aquelas famílias que têm muitas empresas, é bastante importante entender também a configuração dessas empresas. São empresas limitadas, são sociedades anônimas, tem holdings envolvidas nesse patrimônio, porque isso muda também, obviamente, tem reflexos na sucessão. E por último, a questão tributária, né? Ou seja, tem vários detalhes relacionados à tributação, e a gente sabe que a tributação no Brasil é algo que não é tão trivial, existe uma certa complexidade. Então, entender também quais são os impostos que incidem, isso tem tudo a ver com depois ferramentas ou instrumentos que podem ser utilizados na sucessão, para que também, de alguma maneira, todo esse planejamento seja feito buscando a maior eficiência tributária possível. Ninguém quer ter problema, por exemplo, do patrimônio ficar preso em inventário, ou ninguém quer ter que pagar um imposto excessivo, né, num eventual processo de transmissão de patrimônios. Portanto, é importante, é fundamental entender todos os tributos, as configurações tributárias relacionadas aos aspectos sucessórios e buscar os melhores caminhos e melhores soluções. E para isso é obviamente importante ter o auxílio de um advogado especialista na área. E, eventualmente, também um planejador financeiro que tenha conhecimento, ou seja, fazer um trabalho em conjunto com profissionais que são especializados nesse tema.
Pois é, né? Os CFPs, né, Rafa? Então é importante a gente lidar com pessoas que realmente têm essa bagagem, essa experiência para lidar com todos esses assuntos que não são elementares, principalmente quando a gente fala da parte tributária. Eu lembro que semana passada o Marquinho falou bastante sobre a questão do inventário, né, e as dificuldades impostas nessa questão e também a tributação, falando principalmente do ITCMD, né, que é variável por estado e tal. E agora, Rafa, você comentou, né, são vários os bens que a gente deve ter atenção na hora de passar, né? Os bens líquidos, né? Os ativos financeiros, os bens ilíquidos, imóveis, etc., empresas, né? Então, sociedades, a sua participação na empresa também pode ser passada para herdeiros, enfim. Enfim, são vários aspectos que a gente deve levar em consideração. E aí, Marquinho, eu queria te perguntar o seguinte: beleza, a gente tem uma série de bens aí que podem ser transmitidos. Mas para quem irão esses bens, né? Como é que funciona essa ordem, né? Existe uma ordem? E aqui queria falar um pouquinho sobre herdeiros, né? Os legítimos, e também a gente começa a falar um pouco sobre os regimes de casamento, que isso vai influenciar bastante.
É isso aí, Habib, excelente pergunta. Falando de sucessão, né? Então, ao longo da nossa vida, a gente vai construindo patrimônio, e a sucessão nada mais é do que o planejamento para quem que esse patrimônio fica. E aqui no Brasil, Habib, a gente não pode deixar o patrimônio para quem a gente quiser. Por exemplo, vamos supor que ao longo da minha vida eu seja muito bem sucedido e que eu queira deixar 100% do meu patrimônio para uma ONG. Eu não posso. Pelo menos 50% do patrimônio de todos os indivíduos tem que ir para os herdeiros necessários. É uma ferramenta jurídica, Habib, chamada de legítima. E aí entram nesses herdeiros necessários, descendentes, ascendentes, cônjuges e até parentes até quarto grau, que são chamados de colaterais. Perfeito? Os outros 50%, né, do seu patrimônio são livres, aí você pode doar para a ONG que você quiser, você pode deixar aqui em nome do nosso BTC para incentivar a educação aqui dos brasileiros. E é isso aí, Habib. E aí daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais de casamento, porque tem a ver aí para quem que vai o dinheiro aí necessariamente.
Pois é, meu, isso daqui é uma coisa que é importante, muita gente fica em dúvida, né, Marquinhos, sobre regimes de casamento, né? Esse é um ponto importante. Eu acho que tem quatro categorias aqui que eu queria que o Rafa começasse a comentar aqui, depois o Marquinhos vai complementar, de regime de casamento, né? Então, a forma como você opta por casar, de certa forma, vai afetar a sucessão, né, Rafa? Então, quais são essas formas e de forma aí rápida, quais são as diferenças entre elas?
É, existem quatro formas, quatro regimes, né? O primeiro deles é o de separação total de bens, o segundo é o de comunhão parcial de bens, o terceiro é o de comunhão total de bens, e a gente tem um outro que a gente nem precisa entrar tanto no detalhe, que é o de participação final nos aquestos. Olha que nome maluco, né? Acho que ninguém nunca ouviu isso, que tá esse tal de aquestos. E a gente tem a famosa união estável, que aí não é um regime de casamento, mas ela se equipara a um regime de comunhão parcial. Em muitas medidas e muitos aspectos, eles são bastante parecidos. E aí, em cada um desses regimes, o que a gente tem que ter em mente é o que são os bens que a gente chama de bens comunicáveis e o que são os bens particulares. Vamos lá. Os bens comunicáveis são aqueles bens que, caso haja um divórcio ou falecimento de algum dos cônjuges, esses bens comunicáveis são dos dois, portanto, serão divididos 50 a 50%. Isso é o que a gente chama de meação. Em cada um dos regimes, a configuração, os bens que serão comunicáveis, são distintos, eles divergem. Por exemplo, na separação total de bens, não existem bens comunicáveis. Portanto, no caso de divórcio, todo bem que foi adquirido por um ou por outro cônjuge é dele, é um bem particular, e isso é separado, não existe divisão. No caso de falecimento, tudo vai para a herança e aí tem a linha sucessória, que é o que o Marquinho estava falando. No caso da comunhão parcial de bens, apenas aqueles bens adquiridos na vigência do casamento são os bens comunicáveis. Então, nesse caso, caso haja um divórcio ou falecimento de algum dos cônjuges, metade desses bens adquiridos na vigência do casamento são divididos, 50% e 50%, que é o que a gente chama de meação. E o restante, que são os bens particulares, entram para a herança. No caso da comunhão total de bens, todos os bens são comunicáveis. Tudo aquilo que os cônjuges já tinham antes do casamento e adquiriram na vigência do casamento, entram na meação. Então, vai 50% para cada, os outros 50%, bem particular, vai para a herança. E aí segue a linha sucessória. E no caso da união estável, funciona como a comunhão parcial de bens, em que apenas aqueles bens adquiridos na vigência do casamento são os bens comunicáveis, vão ser divididos, o restante é bem particular. Lembrando que isso pode ser uma dúvida de boa parte dos nossos ouvintes, a união estável, ela se configura desde o primeiro dia que um casal resolve morar junto. É, eventualmente, até acho que tem outras situações, depois o Marquinho comenta, pode ir até um pouco além disso, mas foi morar junto, juntou as escovas, meu. É, a partir daquele momento é a união estável, não tem como fugir, não tem como escapar, não. Não tem esse negócio, ah, não, vamos esperar para casar, etc e tal. Não, acabou, meu. Em termos de responsabilidade civil, você já está enquadrado quase como se fosse uma comunhão parcial. Tem alguns detalhes de diferença, né? Como, por exemplo, na comunhão parcial, se você recebe uma herança durante a vigência do seu casamento, essa herança não comunica. Mas os frutos dessa herança, sim. Então, há um imóvel que rende uma boa renda de aluguel. O imóvel é seu, você como herdeiro, né? Mas o seu cônjuge tem direito à metade dessa renda de aluguel, diferente da união estável, em que essa renda não se comunicaria. Então, são esses pequenos detalhes, mas de resto, a união estável se assemelha muito à comunhão parcial de bens.
Pô, excelente. Então, Marquinho, vamos lá, complementa alguns casos diferentes aí na união estável, né? Talvez role até antes de morar junto, né? Como é que funciona essa história?
Com certeza, Bibi, com certeza. E uma coisa importante da gente entender em regime de casamento, ou seja, quando a gente está juntando com outra pessoa, é que existem dois eventos que a gente pode estudar em relação à união de duas pessoas, né? O primeiro deles é a separação. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um regime de separação total de bens, o que é meu, o que é do meu cônjuge, separou metade de cada um. Mas o episódio de hoje fala sobre sucessão, né? Transmissão patrimonial, que é o segundo evento, um evento de morte. E aí, nesse caso que a gente está falando de separação total, mesmo sendo casado com separação total, se o indivíduo vem a faltar, o cônjuge, ele tem direito à herança, né, como ali herdeiro legal. É importante também falar um pouquinho do ambiente histórico, né? Até pouco tempo atrás, sabe, nossos pais, quando casavam, nossos avós, o regime padrão de casamento aqui no Brasil era a comunhão universal de bens. É o seguinte, o que é de cada um agora é dos dois, a partir daquele ponto. Vai tirar algumas exceções ali de herança, alguma coisa, algum contrato que você tenha isso especificado, mas basicamente o patrimônio de um e o patrimônio de outro, eles se juntam e agora tudo é dos dois, de forma que tanto na separação você tem metade de cada um, quanto numa eventual morte, você tem a meação, ou seja, metade da grana, metade do patrimônio efetivamente já é do cônjuge, e a outra metade aí vai para as linhas sucessórias. Esse é o universal, que era lá o mais padrãozão. Hoje, pessoal, que vocês forem casar e vocês não registrarem ou pedirem algum regime diferente, vocês vão casar no regime de comunhão parcial de bens. Né? Ou seja, o que construiu antes é de cada um. Depois, aquilo que construiu junto é dos dois. E aí, já entrando na sua pergunta, Habibi, da união estável, né? Que você perguntou, pô, Marquinhos, e essa união estável? O Rafa comentou pra gente, muito bem explicado, que a união estável se parece muito com a união parcial, né? Com a comunhão parcial. O que eles construíram dali pra frente é dos dois. E hoje, Habibi, a justiça brasileira, ela entende como união estável, não necessariamente, Rafa, unir as escovas, mas qualquer tipo de intenção de construir família. Então, mesmo que cada um more na sua casa, se existe uma intenção de morar junto, existe a intenção clara de construir família, acabou, ali você já está numa união estável. É por isso que eu recomendo, né, para todos que estejam nessa situação, faz um contrato pré-nupcial bem bonitinho, bem organizado, para não ter problema, né? Procura um CFP, procura um advogado ali para ajudar. É melhor ter um pouquinho de burocracia antes do que dor de cabeça lá num evento inesperado, né, Habibi?
Pois é, Marquinho. E assim, só para a gente fazer um esclarecimento rápido aqui, né? Dado que a gente já passou da década de 70, né? Vale a gente fazer uma pequena atualização, porque vira e mexe eu ouço ainda com um pouquinho de pesar, né? Aquelas piadas, né? De se separar, a mulher vai pegar tudo que eu construí e tal. Né, só para ficar bem claro aqui, que quando um casal constrói alguma coisa, independente de onde vem a receita do casal, tá, pessoal? A não ser que você, que gosta aí de trabalhar bastante 12 horas por dia fora de casa, também use o restante, as outras 12, para lavar banheiro, dar de mamar e fazer todas as outras atividades que são do casal, né, pessoal? Então, muito importante, mas como o Marquinho falou, acho que é muito, muito interessante a gente ponderar todos esses aspectos antes, né, com um pouquinho de planejamento. A gente se assusta, às vezes, de fazer esse planejamento, mas é muito importante. Pessoal, não sei se vocês querem complementar, Rafa, se quiser colocar mais algum ponto aí sobre a discussão, manda bala.
Eu acho que, só reforçando a mensagem inicial, é bastante importante que todo mundo tenha claro, né, os cônjuges tenham claro todas as opções de regimes de casamento para tomarem a melhor decisão. E lembrando que o casamento, de um ponto de vista civil, ele é um contrato estabelecido, né? E enquanto um contrato, ele é algo que foi criado para que proteções sociais surjam, né, advindas dessas regras. Proteção para o próprio casal e proteção para a sociedade na qual o casal está inserido. Portanto, não deve ser um tema tabu. Eventualmente, para um casal, pode ser que a melhor configuração, a melhor opção seja efetivamente uma separação total, comunhão parcial, comunhão total, enfim, cada um decide, né, o que acha que faz mais sentido, mas no final das contas o casamento é uma divisão de projetos de vida, muito mais do que uma preocupação com a divisão patrimonial aí por conta dos regimes que serão estabelecidos, né? Então, dentro dessa perspectiva, é importante dedicar um tempo, não tomar nenhum passo precipitado, fazer uma boa programação, planejamento aí de tudo que envolve o futuro do casal, né, para que a melhor escolha seja feita e, se necessário, consultar, obviamente, um profissional que traga maiores detalhes, algumas coisas que fazem parte, principalmente aqueles que eventualmente têm uma configuração patrimonial mais complexa, né? Claro que, se a gente está falando de algo que é muito simples, é um pouco mais fácil de pensar sobre, mas em configurações mais complexas, muitas vezes é importante o envolvimento de um profissional. Acho que é isso, pessoal. Então, eu espero ter auxiliado, esperamos ter auxiliado o nosso público, né, com algumas informações aí complementares adicionais sobre os regimes de casamento. E até o próximo episódio, pessoal. Um grande abraço para todo mundo.
Valeu, Rafa. Brigadão. E Marcos, se tiver algum ponto aí, e manda sua despedida pro pessoal.
É isso aí, Rafa. É isso aí, Habib. Só lembrando, a gente falou um pouquinho no episódio anterior, né? A importância desse planejamento. Nesse episódio, a gente falou um pouquinho para quem que vai o dinheiro, né? Da obrigação de ir. Falamos um pouquinho de casamento, como se isso relaciona ali no. No, na sucessão, efetivamente falando, mas é sempre importante que lembrar que esse é um processo caro, né? A gente falou no episódio passado dos três principais custos dessa transmissão de patrimônio, que é o imposto, o advogado e os custos burocráticos, e é por isso que eu os convido a assistirem o próximo episódio, que a gente vai falar sobre ferramentas que auxiliam justamente nessa transmissão de patrimônio, nessa sucessão, para garantir, principalmente, gente, a continuidade, a permanência daquele patrimônio que tão arduamente a gente conquistou. Até o próximo episódio, pessoal!
Valeu, Marco. Obrigado, Rafa. Obrigado você que acompanha a gente até agora. E fica o convite do Marquinho para você acompanhar o próximo episódio, que sairá, claro, na próxima semana. Então, nos vemos lá. Um grande abraço. Tchau, tchau.